Copa do Mundo 2014.
Hoje o Jornal UFMG estreia a série Além dos Gramados, o Uso Político das Copas, que trata da ligação entre política e Copa do Mundo. Você vai conferir de que forma um pode influenciar o outro, impulsionando sentimentos como o patriotismo. A reportagem de hoje aborda a relação entre as Copas de 34 e 1938, vencidas pela Itália, e o regime fascista de Benito Mussolini, que vigorava na época. A reportagem é de Levi Guimarães.
Além dos gramados, o uso político da Copa.
Após a desistência da candidatura da Suécia, a Itália, única candidata restante, aceita o desafio de sediar a segunda edição da Copa do Mundo, que aconteceria em 1934. Para a seleção italiana, uma grande oportunidade de conquistar o primeiro título e já se lançar como uma potência no esporte. Para o governo, a chance ideal de mostrar ao mundo uma Itália forte e soberana. Voltemos um pouco mais no tempo. Ao longo dos anos 20, a Itália vivia a construção de um regime ditatorial fascista, comandado por Benito Mussolini, que buscava centralizar o poder no Estado e minar a democracia. Percebendo o crescimento do futebol no país, o regime tentou de todas as formas se aproveitar desse potencial. Primeiro, quis aplicar ao futebol uma das principais características do fascismo, o controle do esporte pelo Estado. Depois, procurou investir diretamente na seleção italiana para mostrar ao mundo a força do time nacional. Quem explica é o professor de História da pós-graduação do Clio Internacional, Daniel Araújo.
Esse governo fascista tentou criar um esporte tipicamente fascista. Esse esporte não deu certo, até porque, vamos lembrar, né? Futebol não, esporte original da Itália. Então, o que o regime fascista fez? Ele procurou se apropriar do futebol, fortalecendo a seleção italiana de futebol. Eles vão fazer uma intensa campanha na América do Sul para nacionalizar jogadores talentosos do Brasil, da Argentina, do Uruguai. E isso vai acontecer.
A estratégia de Mussolini deu certo. Naturalizando 3 argentinos e 1 uruguaio, a Itália, que já era um time forte, via como candidato ao título de 1934. A expectativa dos italianos para o torneio era grande, mas para Mussolini, o título era uma obrigação. Principalmente depois de um desentendimento com o técnico Vittorio Pozzo, antes de uma parada militar em Roma. É o que revela o jornalista da Jovem Pan e do Sport TV, o italiano Claudio Carsughi.
Poucos dias antes do início da Copa, havia um desfile em Roma e Mussolini queria que desfilasse também a seleção italiana. Aí o técnico da Itália, Vittorio Pozzo, se opôs, dizendo que o time estava concentrado e que não tinha nenhuma razão para tirar da concentração e participar de um desfile. Pelo que se sabe, Mussolini ficou muito bravo e mandou um recado dizendo: olha, a única saída para vocês é ganharem esse campeonato mundial.
Para Benito Mussolini, também era a ocasião perfeita para exibir ao mundo a organização da sociedade italiana. Por meio do futebol, ele esperava mostrar como aquele modelo baseado na disciplina, no autoritarismo e no nacionalismo era bem sucedido. Até os nomes dos estádios propagavam fascismo. Estádio Benito Mussolini, em Turim, e Estádio Nazionale PNF, a sigla do Partido Fascista, em Milão. Durante o torneio, também ficou clara a proximidade entre a seleção e o ditador. Antes de cada partida, os jogadores italianos faziam a saudação nazifascista, com o braço e a mão direita esticados, inclinados para cima. Na final, contra a Tchecoslováquia, não só os atletas, pasmem, o trio de arbitragem também saudou Mussolini ao modo fascista. Para aumentar as suspeitas, relatos dão conta de que na véspera de algumas partidas da Itália, o ditador se reunia com árbitros em jantares. O que se sabe de concreto é que a Itália se sagrou campeã mundial de futebol pela primeira vez em 1934, com uma vitória por 2-1 sobre a Tchecoslováquia. Um prato cheio para o regime fascista, como explica o professor de História do Clio Internacional, Daniel Araújo.
A vitória na Copa do Mundo, ela vai ser a exemplificação que uma sociedade corporativista dava certo. Então ele está mostrando no campo de futebol que sim, se submeter ao Estado Todo-Poderoso é benéfico para o povo italiano. Então aquilo ali vai ser utilizado como uma propaganda, sem dúvida nenhuma. Não só a Copa de 34, mas o bi, né? Porque o bicampeonato ele reafirma que aquela forma de organização é bem-sucedida.
4 anos depois, a Itália iria para a Copa do Mundo, realizada na França, para confirmar a supremacia no futebol. A polêmica fora de campo, dessa vez, foi menor, mas mesmo assim, houve casos marcantes envolvendo o fascismo. Nas quartas de final contra a França, os italianos não puderam jogar de azul, já que era a mesma cor do uniforme francês. Com isso, se vestiram de preto, e não foi à toa. Era a mesma cor da Milícia Nacional Fascista, um grupo que protegia os interesses do Estado. Vestidos como militares, os italianos, assim como o treinador, mostravam clara devoção a Mussolini. Traços de uma sociedade militarizada, como comenta o professor de História, Daniel Araújo.
Em uma sociedade militarista, essa ideia de cumprir uma missão também vai estar presente na seleção, sem dúvida nenhuma. Então você pode falar que jogadores corporificaram essa ideia militarista de cumprir uma missão, de lutar pela Itália, de ser a pátria de chuteiras.
Na grande decisão contra a Hungria em Paris, o estádio estava repleto de italianos. Mas curiosamente, a grande maioria deles, fugidos do país natal por causa do fascismo, se juntava aos torcedores locais e torcia contra a Itália. O fato não incomodava a equipe e, de acordo com o jornalista Claudio Karsug, os atletas viam aquilo como um desafio para jogarem melhor. Karsug conta uma história que ilustra esse sentimento.
Havia uma torcida muito grande a favor de todos os adversários da Itália. Na final, por exemplo, contra a Hungria, logo após a execução do hino italiano, o técnico, como fazia sempre, ordenou o time que estava perfilado de fazer saluto al duce, a saudação romana. E aí o estádio veio abaixo de vaias. Aí o Pozzo esperou que as vaias acabassem e mandou fazer novamente, um ato que queria deixar bem claro o que aquilo representava também para a equipe.
Momentos antes, quando se preparavam para a final no vestiário, os jogadores da Azzurra receberam um inesperado telegrama diretamente de Mussolini. A mensagem era bem clara: vencer ou morrer. Motivação? Ameaça? O que podemos afirmar é que a Itália dominou a partida do início ao fim e venceu a Hungria sem grandes dificuldades por 4-2. Assim, o país se tornava o primeiro bicampeão do mundo. Na visão dos fascistas, era a reafirmação de todas as qualidades daquele regime. A relação entre política e futebol na Itália nunca esteve tão explícita quanto no período fascista. Com o fracasso italiano na Segunda Guerra Mundial, o fascismo caiu e, junto dele, a influência direta do Estado no futebol. Repórter Levi Guimarães.
A série Além dos Gramados, o uso político das Copas, vai ao ar todas as sextas aqui no Jornal UFMG durante o período do Mundial. A relação da ditadura no Brasil com a Copa de 70 é o tema da próxima semana. A série tem produção de Levi Guimarães e trabalhos técnicos de Gilberto Correia.